Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 28 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Felipe Borninholdo, Thiago do Plug Notas, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexar Júnior, Kleber Ferrari, Arthur Duran, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Fred, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cláudio de Souza, Cris Duenotas e Aleph Souza. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o projeto vivo dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Uber, que confirmou no fim da semana passada que vai começar a mudar o sistema de cobrança aqui no Brasil. Ela confirmou que a partir de agora o pessoal tem só 3 minutos e não mais 5 minutos para cancelar um carro depois de ter pedido, e a cobrança da taxa de cancelamento agora vai começar a levar em conta o trajeto que o motorista percorreu desde que aceitou lá o pedido que a pessoa fez. Já uma outra regra que mudou também foi de cobrança se o motorista cancelar o trajeto, né, que a pessoa demorou lá para chegar no carro, e nesse caso também, no tempo de espera que era de 5 minutos, caiu só para 3 a partir de agora. Então, se depois que o motorista chegar, a pessoa levar mais de 3 minutos para chegar no carro, o motorista pode cancelar, né, que se aplica nesse caso a taxa de cancelamento, e aqui também vai ser levado em conta o trajeto que a pessoa fez, né, para conseguir chegar no passageiro, e vai ser cobrado isso aí para a pessoa que tinha pedido o carro. Essas mudanças vinham sendo testadas já em algumas cidades, e a Uber comentou, né, que vai expandir isso para mais lugares pelo país, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Brasil, o governo de São Paulo confirmou que foi responsável pela exposição de dados de 28 mil pessoas. O que rolou foi que um servidor do programa de Incentivo à Cultura não estava lá com as proteções devidas e, por conta disso, não era possível acessar imagens de documentos como, por exemplo, CPF, RG, comprovante de endereço aí dessa galera. Os dados expostos eram de pessoas, né, que tinham feito lá a inscrição para tentar receber apoio da Secretaria da Cultura. E aí, perguntado sobre isso, né, o governo pediu desculpas e falou que vai investigar para ver como isso pode acontecer. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, parece que a Sony desistiu de tentar concorrer com a Netflix com a plataforma PlayStation View. Isso porque o site The Information comentou, né, que a Sony está falando já com bancos para tentar agilizar a venda da plataforma, e essa venda vai incluir tanto a tecnologia, né, de fazer streaming de conteúdo, quanto os assinantes lá, 1 milhão de pessoas que assinam o PlayStation View. A venda dessa plataforma está sendo vista, pelo menos pelos investidores, né, como um braço a torcer que a Sony está dando para conseguir melhorar a operação, cortar custos também, né, focar só no que interessa. E agora resta esperar, né, para ver se alguém novo aí pinta para comprar a PlayStation View, ou se não, se a concorrência, uma Netflix, por exemplo, vai absorver isso por querer comprar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou US$70 bilhões, aumento de 24% aí de um ano para cá, e lucrou US$2,1 bilhões, queda de US$800 milhões aí na comparação ano sobre ano. A divisão AWS faturou US$9 bilhões versus US$6,7 bilhões na comparação ano sobre ano, e a Amazon disse que a categoria Outros, que é basicamente hoje, né, formada por publicidade, faturou US$3,6 bilhões, aumento de 44% aí de um ano para cá. Aí, por fim, a Amazon falou também que o faturamento vindo de serviço de assinatura, né, que ela oferece, foi de US$5 bilhões, aumento de 34% na comparação ano sobre ano. E os detalhes do relatório, né, coisa toda aí, se você quiser dar mais piada, você sabe, né, então no link aqui na descrição. E agora o assunto é o Facebook, que anunciou na sexta-feira uma aba nova de novo, né, de notícias para quem mora lá nos Estados Unidos. O nome dessa aba é Facebook News. Ela vai aparecer por enquanto só para algumas pessoas, né, que usam o aplicativo do Facebook, mas de novo, só nos Estados Unidos. É nessa aba que vão ficar notícias de sites parceiros que eles têm, como por exemplo o Wall Street Journal, o BuzzFeed News, o site racista também Breitbart News. E aí cada parceiro do Facebook vai receber ao final de um ano US$3 milhões, até, né, 3 milhões para conseguir aparecer nessa aba. E ainda sobre o Facebook, ele decidiu que não vai mais deixar o pessoal navegar pela plataforma web do Instagram sem estar logado lá no serviço. Na verdade, ao acessar o Instagram de alguém pela internet, né, a pessoa até consegue ver lá as primeiras fotos do perfil, mas aí ao tentar abrir uma foto, né, também dá scroll lá para conseguir ver mais fotos, o site mostra um pop-up pedindo para a pessoa se logar, senão não consegue continuar navegando naquele perfil. O Facebook comentou que tomou essa decisão para incentivar o pessoal ou a fazer login na web, né, me fazer uma conta caso eu não tenha feito isso ainda, e disse, né, que está fazendo fazendo isso para conseguir oferecer a experiência completa do Instagram, que é só feita lá se a pessoa estiver logada. E por último, sobre redes sociais, o Twitter anunciou de novo, né, que vai parar de prejudicar desenvolvedores lá de aplicativos de terceiros. Quem escutou o episódio na sexta-feira sabe que o Twitter apresentou resultados bem ruins, né, que varreram um quinto aí do valor de mercado da empresa. Eles estão reagindo aí para tentar salvar o que sobrou da companhia. Então eles prometeram que vão começar a exibir mais propagandas, né, para conseguir monetizar lá todo o usuário ativo da plataforma, e falaram agora também que vão estreitar a relação com o desenvolvedor para conseguir fazer o pessoal que não usa o app nativo conseguir usar melhor, né, a plataforma. Recentemente, o Twitter fez diversas modificações bem ruins, né? Restringiu bastante o uso das APIs lá, que piorou a experiência em aplicativos de terceiros. E agora eles falaram que vão voltar atrás, que perceberam que tinha feito bobagem. Só é uma pena que a empresa tenha precisado perder um quinto de valor de mercado para tomar uma atitude, mas pelo menos isso, né? Mais tarde do que nunca. E enquanto isso, no Google, a empresa falou que vai substituir as caixas Google Home e Home Mini também, que travaram lá depois de atualizações. Nos últimos meses, tem acontecido com cada vez mais frequência deles soltarem um update para as caixinhas e a caixinha travar, a pessoa não conseguir mais usar. Eles falaram agora que acharam, é que está causando esses problemas. Eles disseram também que vão liberar um update para fazer os updates pararem de travar as caixinhas e confirmaram, né, que quem estragou a caixinha com o update pode trocá-la, que eles vão conseguir fazer isso gratuitamente. Agora, por outro lado, né, pelo menos por enquanto, parece que isso vai valer só para os Estados Unidos, mas ainda assim, né, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ela liberou mais um endereço que pode ser acessado para criar um documento novo nas plataformas lá da G Suite. O que rola é que pouca gente sabe, né, mas dá para acessar o endereço docs.new, por exemplo, no navegador, para conseguir criar um documento novo lá no Google Docs. E isso vale também para o Forms, para o Google Sheets e para o Google Slides, aí, se você quiser testar. Aí agora eles anunciaram também que o pessoal vai conseguir poder digitar o endereço cal.new, C-A-L.E-N-W, ou meeting.new também, para cair direto lá no documento novo do calendário, para conseguir marcar uma reunião, né, marcar um evento lá direto no calendário. Já um outro endereço também, né, que eles comentaram agora que pode ser usado, é o keep.new, para criar uma nota nova lá no Google Keep. E de novo, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ele anunciou na sexta-feira que vai mudar um pouquinho lá o sistema, né, consegue entender o que a pessoa está buscando para entregar resultados um pouquinho mais eficientes. Resumindo bastante aqui, né, o que vai acontecer é que eles vão colocar uma rede neural para analisar não só cada palavra, mas o contexto também de tudo que a pessoa está buscando. E isso, segundo o Google, vai representar um aumento de 10% na eficiência do resultado da busca, o que é o melhor salto aí nos últimos 5 anos da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre um relatório publicado pelo Instituto CIRP, que mostrou a performance de vendas aí dos novos iPhones. Eles disseram que, pelo menos nos Estados Unidos, né, os novos iPhones representaram 20% das vendas de todos os iPhones aí no último trimestre, o que é um resultado bem impressionante, né, considerando que os iPhones saíram logo no finalzinho aí desse último trimestre. Eles comentaram também que, dividindo por modelo, o iPhone mais popular foi o 11 normal, com 9% das vendas, e aí vieram o 11 Pro com 6% e o 11 Pro Max com 4%. Já no topo do ranking geral, né, de vendas de iPhones, eles comentaram também que o iPhone XR no último trimestre foi o mais vendido, com 36% aí de todo mundo. E caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, ela tirou quase 20 aplicativos da App Store na semana passada, depois que foi alertada de uma espécie de malware lá que estava afetando alguns deles. Esses aplicativos tinham uma programação que basicamente ficavam rodando banners, né, segundo o plano lá, sem a pessoa saber, mas tirando dinheiro dos anunciantes, e a Apple tirou os apps do ar, né, quando foi alertada aí sobre esse problema. Dentre os apps que foram deletados estavam Daily Fitness, Dual Accounts, Around Me Place Finder e BMI Calculator. E para a lista completa, né, para você ver se tem algum instalado no seu iPhone, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, na sexta-feira pintou a confirmação de que tanto as linhas da Claro quanto as linhas da Vivo são compatíveis aí com o Apple Watch novo dos Estados Unidos. As duas operadoras confirmaram essa informação na sexta-feira para o Mac Magazine, e isso, por sinal, né, colocou fim a várias informações desencontradas aí que estavam pintando desde o lançamento nos Estados Unidos. O que estava rolando é que tinha uma certa confusão, né, com frequências 4G daqui do Brasil, compatibilidade com as frequências também com os modelos americanos, mas agora está tudo certo. Quem comprar o Apple Watch Série 5 nos Estados Unidos vai sim conseguir usar as linhas tanto da Claro quanto da Vivo aqui no Brasil, o que é uma excelente notícia, né, para quem está pensando em viajar e quer comprar o relógio para trazer de volta. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!